Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, feliz ano novo a todos, estamos de volta com mais um Trek Brasilis ao vivo, o primeiro de 2026, ano em que se comemoram os 60 anos de Jornada nas Estrelas, pois é, um ano muito especial para todos nós, está começando no TB ao vivo com uma espera, uma expectativa, porque afinal de contas estamos prestes a ver a estreia de mais uma série de Star Trek. Aproveito desde já para falar aqui com os meus colegas que estão comigo aqui a bordo, a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari.
Boa noite, um feliz 2026 para todo mundo. Um prazer estar aqui iniciando esse ano no TB com mais uma nova série de jornada incrível.
É isso. E o nosso queridíssimo Murilo Von Groll, que está aqui numa qualidade especial, porque afinal de contas ele será o resenhista oficial do Trek Brasilis para a Academia da Frota Estelar, compromisso gravado em vídeo, agora não tem mais volta, Murilinho, boa noite.
Boa noite, Mari, boa noite, Salvador, feliz ano novo a todos e vamos lá para essa série nova. Bom, eu sou o Tim do TB, né, então eu tinha que resenhar a série Tim de jornada.
É isso aí, o recorte é perfeito. Bom, eu quero começar com o gancho que a Mari deu, porque assim, gente, mais uma série de Star Trek estreando, que é uma coisa que antigamente era rara. E agora virou meio assim, todo ano, cada dois anos tem uma série e tal, e não sei o quê. Se bem que nos últimos anos nós temos visto mais encerramentos do que lançamentos, né? Nesses últimos dois, três anos, foi mais de fechar histórias do que de abrir histórias. Mas temos aí uma abertura que pode ou não ser o canto do cisne para essa terceira era televisiva sobre o Alex Kurtzman. Minha pergunta de saída para vocês é assim... Como é que é a sensação de mais uma série estreando? E vocês acham que o futuro do Alex Kurtzman depende do resultado dessa série? Começa com a Mari mesmo.
Bom, não sei. Acho assim, acho que desde toda essa fusão aí da Paramount, que tudo ficou assim muito no achismo, né? Na expectativa do que vai ser o futuro de Jornada nas Estrelas daqui para frente. A gente sabe que eles correram para finalizar Strange New Worlds, para aprovar uma segunda temporada da Frota, mesmo ainda não estreando. Correram para colocar tudo nesse ano. Né? Então, assim, não sei o que vai ser, se já tem coisa definida, porque obviamente que essa temporada já está gravada faz um tempo. Então... pode ser que o pessoal já tenha visto, já tenha definido o que vai ser, se o Kurtzman vai continuar mais um pouco ou não, se colocar outra pessoa. E claro que isso tudo acaba influenciando no futuro da Academia da Frota. Então, quer dizer, a gente pode ter uma opção de que vai ter essas duas temporadas e não vamos ter mais. Pode ser que ela continue... Mesmo não sendo o Kurtzman, pode ser que o Kurtzman continue e aí a Academia da Frota continue para uma terceira, para uma quarta temporada. E pode ser que ele não continue, mas a série continue também. Então, assim, tudo é possível. Até que eles digam o que vai ser, a gente realmente só pode especular o que a gente acha que pode acontecer. E, assim, eu só tenho uma preocupação, porque eu acho que a Netflix, quando o Discovery estreou na Netflix... ela tem a possibilidade de muito mais gente ver do que uma série estreando na Paramount Plus. Então, é difícil saber se ela estivesse indo, por exemplo, para uma Netflix, se ela teria uma chance maior de ter uma continuação, entendeu? Porque mais gente assistindo do que ficar restrita à Paramount Plus. Mas também não sabemos o quanto eles esperam, o quanto para eles... é esperado de uma visualização da série para que garanta, de repente, a continuação, uma terceira temporada, tudo. Isso a gente é muito difícil a gente saber, né?
Murilo, e você? O que você acha aí? Qual é a sua vibe, sua sensação, seu feeling do que está por vir aí? E se o futuro, esse futuro que está por vir, depende essencialmente do resultado de Starfleet Academy?
Bom, faço um nariz de cera também dizendo que está no terreno da especulação, né? Acho que a gente não tem informação, tá? É tudo especulou. Mas acho que não depende do Starfleet Academy, porque eu acho que é um futuro meio selado já. Acho que o Kurtzman não permanece e não é uma coisa de demérito ao Kurtzman. Assim, quando a gente vê diretoria nova chegando em time de futebol, troca treinador, troca... Cara, quando tu trocou toda a equipe da Paramount, trocou todo o board da Paramount, nada mais natural que mude as lideranças internas das franquias. Isso não é um demérito ao Kurtz, mas é assim que o business funciona. Troca o governo, toca todos os ministros, entendeu? Porque assim, eu acho que é assim que a gente coloca se coloca pessoas de confiança, e o novo board da Paramount tem pessoas de confiança que não são as pessoas de confiança do anterior board da Paramount, que é incluir o Kurtzman, que foi um homem de confiança da Paramount aí durante... Desde que não era nem Paramount, a gente vai lembrar que essa era começou ainda com todo aquele troço de vai com CBS, fusão, a gente tá há uns 10 anos nessas historietas. Então, e ele foi um cara de confiança dessa turma. Agora mudou toda a turma. O board é todo diferente e eu acho que é absolutamente natural que mude também a equipe em Star Trek. Por isso eu acho que Starfleet Academy tem esse gostinho de série de fim de ciclo, assim. Então, a gente tem essa estreia, e o Salvador comentou até que a gente começa com uma vibe meio... mais uma série de Star Trek. Eu acho que a falta de entusiasmo um pouco que a gente tem é exatamente por a gente estar vendo uma série que está nascendo num período de retração da franquia. Tudo bem, a nova era está vindo e eu acho que vai ser o menor intervalo entre eras da história de jornada, exatamente pela compra da Skydance, mas acho que não deixa de ser de uma era. E aí eu concordo muito com o que a Mari falou, assim, acho que tivemos uma grande era. O fim da terceira era não se compara jamais ao fim da segunda era, que foi um fim assim melancólico. Acho que o fim da terceira era não é melancólico. Mas se eu tivesse que dar um motivo de por que talvez o grande erro da terceira era do ponto de vista da veiculação e do sucesso das séries, é que as séries, quando o Starfleet Academy vai nascer num streaming escondido, as pessoas assinam para a média, o afegão médio. O máximo que as pessoas assinavam para Paramount Plus no Brasil, por exemplo, era assistir Libertadores, que nem mais vai estar no Paramount Plus. Então, o streaming secreto. Quantas séries a gente vê na Netflix estrearem e fazerem sucesso? Porque é o streaming médio, o streaming da Dona Maria e do Seu João é a Netflix. Então, se eu quisesse considerar um erro, assim, é claro, esse é um assunto muito mais denso, vai discutir mercadológico, tem um streaming, bons streams, isso não é um assunto para cá, porque ele dura muito mais. Mas, em linhas gerais, eu acho que isso mostra um pouco o porquê do canto da terceira era, e por isso eu acho que o Richard Carlin tem esse carão, assim, de fim de era Kurtzman, fim de terceira era, tem muito a ver com a compra e tal, a não ser que o Richard Carlin, meu Deus, ganhou o Emmy de série do ano, mas como não vai acontecer, eu acho que o caminha por aí, aí responde inicial, acho que não interfere, mas não é como o Starfleet Academy, né? Eu acho que está para além do Starfleet.
Olha só, vou aproveitar, até duas semanas atrás, uma semana atrás, eu estava pensando exatamente como vocês. Mas vou até aproveitar que vocês dois pensam mais ou menos igual e vou destoar um pouquinho só para dar uma... né? Porque para mostrar que a gente realmente não sabe o que vai acontecer e ninguém sabe o que vai acontecer. Nem o Murilo que está se chacoalhando lá por algum motivo, nem o Alex Kurtzman sabe o que vai acontecer.
Eu tô achando uma luz aqui, eu tô muito escuro.
Mas assim, algumas coisas que eu acho que são auspiciosas. Auspiciosas para quem quer ver uma continuidade dessa terceira era versus o começo de uma quarta era. Nós tivemos aí, no final da semana passada, um tapete vermelho, que não foi um tapete vermelho, foi um tapete azul. Foi uma pré-estreia da série no Museu de História Natural americano lá em Nova York. E nesse tapete vermelho que era azul, passaram ali várias celebridades, algumas, boa parte do elenco da academia, o pessoal de escrita, o pessoal de produção, e passou por lá também o cara que é o novo poderoso chefão de originais de streaming do Paramount Plus, trazido pela nova gestão. Então é a primeira vez que nós vemos uma figura da nova gestão envolvida e, digamos, ativamente participando de alguma coisa que foi produzida na gestão anterior, né? Fora isso, a gente viu uma entrevista do Alex Kurtzman para um site chamado The Anchor. A entrevista em si, o conteúdo total, aliás, eu não durmo, porque eu não consegui ler essa entrevista, porque tem um paywall e eu não vou pagar o paywall para ver uma entrevista. E não consegui, ninguém publicou, não vazou por lugar nenhum. O que a gente tem é uma espécie de uma sinopse do Track Movie dessa entrevista. E essa entrevista, o Kurtzman fala várias coisas. Uma das coisas que ele fala é que eles mostraram o piloto de academia para esse cara, esse que é o novo Poderoso Chefão, e que quando chegou a uns 15 minutos do episódio, ele ouviu o cara falando yes! Ele falou, ah, esse é um cara que o comentário que ele mandar no roteiro para mim, eu vou prestar atenção, no que ele diz. Porque ele realmente é fã de Star Trek, ele é um entusiasta com a franquia, ele estava, antes de vir para o Paramount Plus, ele estava na Apple, e foi um dos caras responsáveis pela contratação do Ron Moore lá para fazer For All Mankind, etc. Então, assim, ele tem essa entrada sci-fi, ele tem uma entrada de Star Trek, e agora a gente vê uma conversa. Porque, na verdade, boa parte da indefinição, e por isso é uma real indefinição, boa parte da indefinição é que a gente estava na troca de guarda, na troca de comando. E na troca de comando, nem o time que está saindo vai botar alguma decisão de forma rápida, nem o time que está entrando também vai tomar uma decisão de forma rápida. O que me surpreendeu nessa entrevista, entre outras coisas, foi o Kurtzman falando: eu optei por não me reunir com esse pessoal todo até eu terminar as filmagens da segunda temporada de Academy, que ele vai ser o diretor do episódio final da segunda temporada, o que pode também ser um sinal. Vou me despedir aqui, se for para acabar aqui, eu estou me despedindo, estou dirigindo esse episódio. E depois desse episódio, isso vai acontecer agora, mês de janeiro, gravado, terminado a produção de tudo que tinha para produzir, ele disse que vai se sentar, vai ter essa reunião, agora pela primeira vez, ele já falou com algumas pessoas individualmente, mas nunca teve essa reunião de cúpula, digamos assim, para saber, ó, o que vocês pensam, o que nós vamos fazer.
Parece muita coisa de treinador de futebol no final de temporada, né? Vou esperar o último jogo e vou me reunir com a direção, né?
E tá bem assim mesmo. E a gente sabe pelo futebol que qualquer coisa pode acontecer. Pode ficar, pode sair, né? Então, por isso, eu acho que o resultado de academia passou a ser muito mais importante, porque é o primeiro ponto de referência da nova gestão. Que a nova gestão vai ter os dados e vai ter que decidir. Nós vamos fazer mais uma temporada ou não vamos? Nós vamos seguir adiante? E eu acho assim, claro que eles já viram aos primeiros episódios, pelo menos, o que já tiver montado, mas a verdade é que esses caras, por mais que eles finjam que entendem do riscado, todos eles, eu falo em geral de todo mundo, ninguém nunca sabe se o negócio vai ser sucesso ou se não vai ser antes de botar na rua e ver o que o povo pensa, né? Então, assim, por mais que eles tenham convicção de que é bom ou de que não é bom, e aí não sei o que eles pensam, eles só vão saber a hora que for lançado mesmo. E eu acho que a probabilidade subiu de uns tempos para cá. Duas semanas atrás eu estaria com você, estaria com o Murilo, tipo, ah, acabou, já era. De duas semanas para cá eu vi essas coisas, vi essa entrevista, e começo a achar que talvez, apenas talvez, se a academia tiver uma resposta boa, e se eles não tiverem na cabeça já um plano de substituição, eles podem continuar mais um pouco com o Kurtz. Vamos aguardar e vamos ver. Eu acho que, como a Mari falou, o Murilo falou, está em aberto, ninguém sabe. Mas, assim, o que para mim era com certeza vai sair, ou quase com certeza vai sair, agora é, assim, 70-30 vai sair. Não sei se vai sair. Não sei.
Eu sempre tive a esperança do Kurtz não continuar, mas preferi ser mais cautelosa e não, sabe? Porque aí se ele sai, tipo, é uma decepção, entendeu? Então eu prefiro esperar cautelosamente, mas assim, pensando que é uma nova produção, em que foi reunido um elenco, em que você, ok, tem muita gente nova, mas você tem grandes atores ali, Holly Hunter, Paul Giamatti, o próprio Robert Picardo. Quer dizer, você reunir tudo isso, você investiu um dinheiro inicial em todo o figurino, toda a concepção da história, todo os cenários, entendeu? Para você fazer duas temporadas, né? Você precisa ter mais temporadas para diluir esse custo. Então, também acho assim meio loucura, ok, entrou uma nova direção, mas você abandonar assim, uma produção no meio do caminho, também é meio, né? Mas, assim, é aquela coisa, não dá para saber. Eu prefiro ficar mais... Não me empolgar muito para não ficar frustrada se eles disserem que vai acabar, não vai ter mais, vão ser só duas temporadas. Porque também não sei o como eles escreveram. É, ok, muito provavelmente...
É, deixar fechar a segunda.
Eles provavelmente escreveram uma segunda temporada e não vai ser um cliffhanger, né? Mas também, assim, não dá para fechar como se acabou. É uma minissérie, entendeu? Não faz sentido, né? Ser uma minissérie, mas também não faz sentido você deixar coisas tão em aberto e que a gente fica falando, pô, aí que você fica com a sensação mesmo de que uma coisa foi cancelada, porque ela tinha história ainda para continuar e que não foi contada, e coisas que ficaram em aberto. Mas os caras são espertos, eles devem ter escrito de certa forma que se acabar, acabou, ok, contou-se uma parte de uma história que poderia ter mais, mas também, se continuar, você pode ter, né, você tem todos esses personagens aí, todo o background montado, histórias para contar com eles, né?
Não, quer dizer que nesse sentido eu tô do lado oposto, assim, eu acho que a renovação é importante, vale pra qualquer franquia, a gente vê Star Wars trocando a Kathleen Kennedy dos anos, e eu acho que pra Star Trek também seria importante uma renovação.
Trocou, mas ficou igual, né, Murilo?
Hã?
Trocou, mas não, ficou igual.
Não, deu um exemplo.
Esqueci até o nome dele lá. O Filoni, Dave Filoni, que é o cara que tá lá desde sempre. Tá,
não, né, sim, eu tô dando exemplo. Eu tô dando exemplo de como eu acho que a renovação é importante.
É como se caísse o Kurtzman e ficasse, sei lá, o Akiva.
Não, tudo bem. O ponto é o seguinte. Não, é que o Filoni é incontestável, mas assim, eu acho importante a renovação.
Ele é incontestável. Eu também achava ele incontestável até a Soca. Depois de a Soca, eu comecei a achar que não é tão incontestável. Assim.
Eu gosto da Soca.
Mas enfim, fora,
eu tô discutindo Star Wars. O ponto é que eu acho importante a renovação.
Você acha importante a renovação?
Muito importante.
Eu tô no meio do caminho. Eu me considero um agnóstico. Eu acho que se vier uma quarta era, tá ótimo. Se continuar essa, eu também tô gostando, então tá ótimo também. Então eu não consigo ficar feliz com nenhuma das duas escolhas. A única escolha que me preocupa não é tanto que comece uma quarta era, mas como começa. Com quem? Com o quê? Então vai pro cinema, aí a TV vai engavetar? Se engavetar a TV, não vou gostar. Vou achar ruim. Se começar a ser muito a serviço do cinema, então, tipo, igual a Marvel, que tem os grandes filmes e aí tem as sériezinhas meio auxiliares no caminho, também não sei se eu vou gostar muito, essas coisas de, seis episódios e acabou, não sei se funciona, então vamos ter que ver o que é essa quarta era antes de julgar se ela é boa ou não, né? Mas eu me sinto agnóstico, se acabar a terceira era, acho que acabou com um belíssimo trabalho, a gente tá aqui justamente no TB ao vivo há 9 anos no ar, que foram os 9 anos dessa terceira era, a gente começou com o começo de Discovery, estamos aqui desde então, assim, não dá para dizer que não foi uma era muito interessante, muito ativa de Star Trek, se vier a próxima, tudo bem, se continuar essa também, tudo bem, e acho que o fiel da balança pode muito bem ser o desempenho de Academy, e aí agora começo, então, vamos falar das expectativas propriamente ditas da série, porque, por exemplo, eu ouço algumas coisas de vocês que já não ornam muito. Eu ouvi nesse fim de semana, eu ouvi o podcast, o All Access Star Trek, lá do Trek Movie, em que todos eles tinham assistido alguma coisa já. E a Lori, que é uma das principais lá, uma das hostess lá do podcast, ela assistiu aos 6 primeiros. Assistiu todos os 6 primeiros. O Tony, que é o editor lá do Trek Movie, tinha visto só os 2 primeiros. Mas assim, e me surpreendeu várias coisas que eles disseram que eu acho que vai na contramão da expectativa que a gente tem com a Academia baseado no que vinha de Discovery. Então, algumas coisas que eles disseram eu jogo para vocês e repercuto, vejo o que vocês acham. Falaram, por exemplo, muito importante que eles perceberam que não precisa tudo ser o fim do mundo, o fim do universo, ameaça galáctica, global, etc. Você pode fazer questões pequenas. Você pode fazer coisas pequenas, coisas que importam para uma pessoa, coisas que... isso é possível. Outra coisa que eles falaram é mais sofisticação na construção de mundo. Tem muitas peças ali do quebra-cabeça do século 32 que a gente não conhece e eles estão trabalhando de uma forma interessante. Outra coisa que eles falaram, episódios reassistíveis com valor de reassistida alto, o que mostra baixa serialização, porque normalmente quando é muito serializado não dá para você pegar um episódio recortado e assistir, você tem que assistir a temporada. Mas eles dizem que tem episódios assim com começo, meio e fim e que tem um valor de reassistida considerável. É, personagens muito bem construídos, é outra coisa que eles falaram. É, e isso, de novo, a gente, eu e o Gustavo, a gente falou um pouco com o Tony Pascal lá do Track Movie, na época da CCXP, por conta da cobertura e tal, não sei o quê. E ele ali só tinha visto o começo e ele estava meio ressabiado, falava, ah, tô mais ou menos, tal, não sei o quê. Mas depois eu ouvi esse podcast, eles parecem ter virado. Eu acho que os 6 episódios, e assim, elogiaram muito o episódio escrito pela Toni Newsome, por exemplo. Falando, não, puto muito bom e tal. E a gente sabe que ela é fissurada em Deep Space Nine, por exemplo. É, então, assim, eu comecei a virar, eu estava, digamos, cético com relação à qualidade da série. Depois de ouvir essas coisas e ver agora as primeiras resenhas também no Rotten Tomatoes e tal, e não sei o quê, eu começo a achar que a série vai ser muito boa. E aí repercuto com vocês. Essas coisas que eu reportei para vocês, que eu ouvi lá no podcast, elas agradam, não agradam, surpreendem, não surpreendem? Dessa vez eu vou começar com o Murilo, que é o mais, digamos, é o mais pronto para a próxima página, vamos colocar assim.
Vamos lá. Eu estava na tua turma, assim, dos mais céticos com a Academia da Força Estelar. E talvez por motivos opostos. E aí entra aquela coisa clássica do Tracker, assim, de a série que eu queria fazer versus a série que o showrunner quer fazer, né? Que é uma coisa muito, muito clássica do Tracker. E a minha expectativa, aliás, não era uma expectativa muito... A gente discutiu isso em algum TV ao vivo agora que eu não lembro. Eu a vida inteira esperei uma Academia da Frota Estelar, um Starfleet High School, assim, as coisas, série de CW, assim, era isso que... Porque eu acho que ninguém queria, era o que eu queria.
Exato. E no podcast falaram, ó, a gente tava com medo que fosse isso, não é.
É, exato, mas era o que eu queria, exato. Só eu queria essa série. E não é essa série, de novo, eu não posso culpar o showrunner por não fazer a série que eu queria ver, né? Então, assim, eu tenho que analisar a série.
Acho que ela vai ter os elementos que você quer, só não vai ser sobre isso só.
Não, claro, enfim. Eu acho, então, esse é o ponto um, entender que a série não tem obrigação de atender aos meus desejos de como ela deveria ser, e ela tem que ser boa por si só. Dois, cara, eu tenho uma certa implicância com o século 32, eu acho, eu gostaria muito que ela fosse no século anterior, de novo, mas recai sobre a mesma questão do eu queria, né? Eu queria uma coisa, os caras fazem a outra. Ela pode ser boa sendo no século 32, por N motivos. Dito isso, aí, falando sobre a série, depois que tu falou isso, porque eu tava nessa turma do cético, do não vai ser legal, não sei o quê. Dito isso, essa galera de Track Movie e tal costuma ser uma galera super crítica quando o troço é ruim. E me surpreendeu muito eles gostarem dos episódios, assistirem 6 episódios. E o lance de ser episódico, eu acho que dá uma substância... Porque esse era um outro medo meu, que, assim, que é uma coisa que dá pavor em descobrir esse lance de toda a existência, do espaço-tempo está em jogo e precisamos dos nossos heróis para salvar. E Starfleet Academy é definitivamente de todas as séries a que não podia ter essa cara. Porque cadetes da Frota Estelar não podem salvar o universo toda semana. Então, isso era uma coisa que eu julgava muito importante para a série. Fosse, cara, problemas pequenos. Cada episódio, claro, que no final eles vão segurar, no final é um problema grande. Mas a série consegue caminhar um pouco menos, sabe, mega, tudo mega. Eu acho que é importante que fosse uma série mais orientada aos personagens, às relações que se constroem, à construção da Frota Estelar. Então, dito isso, eu acho uma incógnita total para mim, a Academia da Frota Estelar. Confesso que é até difícil fazer grandes elucubrações do que eu vou achar, porque é absoluto incógnito.
Só vou falar mais uma coisinha antes de passar para a Mari e ouvir a opinião dela. Os caras compararam com Harry Potter, tá? Só para você saber. Faz cara ruim? Você adora Harry Potter?
Eu amo Harry Potter. Não, eu não fiz cara de desgosto, fiz cara de surpresa.
Então, não, foi cara de desgosto.
Tem alguma
dúvida? Eu tava olhando bem aqui para sua cara.
Tem alguma dúvida de como fã de Harry Potter eu sou?
Não, eu sei disso, eu tô falando por causa disso que eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei justamente disso, porque tem uma coisa, vou falar, é um mini quase nada spoiler, mas enfim, é uma coisa que eles comentam, e se eles estão falando supostamente sem spoilers, eu também posso falar, né, sem spoilers com um spoilerzinho, que por conta da coisa da queima e tal, que é uma coisa que eles elogiam também, porque eles lidam muito com as consequências, o que que significou aquilo, e não o problema em si, que todo mundo ficou decepcionado com a solução que foi dada, etc e tal, mas o que significa aquilo para a galáxia. E uma das coisas é que, além da Academia da Frota Estelar, existe ali, no mesmo local, ali na mesma... no mesmo lugar da Terra, existe o tal colégio de guerra e existe uma rivalidade entre os cadetes da academia e a turma do colégio de guerra, que lembra um pouco o que a gente viu em Enterprise com a introdução dos Macos. Lá, é aquela coisa, você traz os militares para dentro da nave e eles fazem as coisas de um jeito diferente, tem uma rivalidade e tal, não sei o quê. Lembra um pouco isso. E quem assistiu aos episódios diz que lembra um pouco a rivalidade entre as casas do Harry Potter. Então, uma coisa Sonserina, Grifinória lá, tal, tem a turma do Colégio de Guerra e tem a turma da Academia da Frota Estelar.
Eu acho. Mas esse Colégio de Guerra seria o quê? Seria porque a Terra saiu da Federação. Então, seria a Academia que criou para poder ter ali a sua defesa.
Eu não sei se é um
resquício. Agora vai ter que começar a incorporar nessa nova Academia da Frota, dado que a Terra vai voltar para a Federação, certo?
Isso faz perfeito sentido para mim. Eu não sei se é isso que, né, na construção deles lá, eu não sei se é isso. Eu só sei que existe o bagulho. Faria todo sentido para mim se fosse isso, um resquício da estrutura da Terra, já que a Terra voltou para a Federação agora, a Academia voltou lá para São Francisco, mas tem esse outro negócio lá que os caras também tinham, e que é bem a cara do que a gente viu da terra separatista, né? Antes da reinclusão na Federação. Os caras são meio militaristas, meio defensivistas ali e tal, não sei o quê. Então, me parece que seria muito legal se fosse isso. Não sei se é, aí já entramos no terreno da especulação, mas eu sei que tem esse elemento. E me pareceu muito... Tudo que eu ouvi nos últimos 10 dias sobre essa série me deixou muito otimista. Quero ouvir você, Mari.
Os dois pontos que você colocou, que são coisas que a gente não vê nos trailers e que me agrada muito, Murilo comentou que essa coisa de você não ter essa história da temporada em que é salvar a galáxia, o universo, que eu acho que isso, assim, uma vez feito, ok. Eu acho que Discovery pecou um pouco nesse sentido, em que todas as histórias da terceira, da quarta e da quinta temporada foram meio isso. E que eles acabaram até deixando de lado essa coisa do século 32. As coisas que acontecem ali podiam ser em qualquer século, né? E foi uma pena que eles não conseguiram elaborar mais sobre o século 32. Então, é legal que a Academia da Frota, e eu gosto deles terem escolhido esse momento para essa nova série ser no século 32, para agora sim tratar exatamente disso, das consequências desses mais de 100 anos em que a Federação foi se despedaçando, em que os planetas, as raças ficaram separadas, e agora, assim, todos esses cadetes, nenhum deles e nem os pais deles viveram tempo durante uma federação em paz, e como era a federação. Então, é interessante que agora eles têm que recuperar isso, é uma oportunidade de você ter conflito. Se a gente tivesse uma Starfleet Academy no século 26, depois de Picard, alguma coisa assim, é tudo muito certinho, é o que a gente vê, todo mundo tem que ser amigo, não tem conflito. E uma história que é boa é quando você tem conflito, para a história ser interessante, para atrair as pessoas assistirem. Então, você colocando isso no século 32, você tem a possibilidade de ter conflito. E você tem a possibilidade de mostrar um caminho novamente para a gente chegar numa federação que a gente conhece, né? E aí a gente tem ainda mais uma diversidade maior, e essa diversidade, essas raças todas que viveram fora da federação, de repente tem que encontrar objetivos comuns para se darem bem e estarem juntos. Que é a coisa do Dick, né? Diversas.
Infinita diversidade.
Infinita diversidade. Isso daí, entendeu? Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente ter isso. E a outra coisa que você colocou aí, que eu achei interessante, que eles comentaram no podcast, é essa coisa de você ter histórias que têm começo, meio e fim, mas você tem desenvolvimento de personagem, que é o que, na realidade, a gente tem com Strange New Worlds. Eu gosto bastante desse formato aí de Strange New Worlds. Claro, você tem uma história que vai ser ao longo da temporada, porque a gente tem um vilão. Então, o vilão vai aparecer, tem conflito, tem coisas passadas ali de um dos personagens que envolve o Caleb, o vilão, a capitã. Então, tem histórias entrelaçadas aí, tudo, né? E eu gosto disso daí, eu acho isso interessante. E, assim, eu não fiquei pensando muito nas minhas expectativas da série, porque eu acho que a gente acaba pecando. Eu vejo muita gente, assim, viu algumas coisas e já está achando ruim, não assistiu e já está falando que vai ser muito ruim, que vai ser malhação, que vai ser isso, que vai ser aquilo.
Mas esse é um direito.
Eu prefiro me surpreender, eu prefiro esperar e ver, e aí eu vou formar uma opinião do que eu acho sobre isso. Mas eu acho que tem três pontos assim que me chamaram a atenção pelos trailers, pelo que a gente viu. A primeira coisa é assim, falando da série que a gente gostaria de ter, eu nunca pensei muito numa história, mas o que eu sempre quis ter, porque assim, a gente tem o Kirk, o Picard, o Cisco, a Janeway, o Archer, o Pike, a Michael, todos são humanos. Todos os protagonistas das séries, todos humanos. E eu sempre quis que a gente tivesse uma capitã mulher alienígena. E agora a gente vai ter. Ainda que é meio roubado, porque ela é lantanita e ela tem a cara de um humano. Eu sempre pensei, não, eu queria que fosse uma bajoriana, mas é porque eu amo os bajorianos e tal. Mas era algo assim, não é a minha série perfeita, mas eu acho que é pela primeira vez numa série live action, porque aí vai, eu vou tirar a Prodigy da história, porque na realidade todos os protagonistas ali, toda a molecada é alienígena, não é humano, mas eles não são da frota, né? Depois eles vão virar, tá? Não conto isso como essa série que eu gostaria de ter. Então eu acho que ela começa bem, porque a gente tem uma capitã que ela é alienígena, ela não é humana. E é sempre o foco, sempre foi das séries de Jornada nas Estrelas, muito claro, no humano, porque nós somos humanos. Quem assiste a série é humano. E aí eles sempre querem retratar, né, assim, as angústias, as coisas que acontecem no nosso mundo, retratar ali e colocar de forma positiva várias coisas e tudo, né? Idealizações do que a gente gostaria que a humanidade fosse. Então, eu acho que isso já me ganha aí a série, né? Essa coisa do momento, de ser no século 32, da possibilidade de conflito e tal, né? Você tem um monte de outras raças diferentes, raças novas, que a gente nunca ouviu falar, né? Aliás, tem muito mais raças diferentes do que os humanos. Eu acho isso legal. Vai ter dos papéis principais. E a terceira coisa é que uma coisa que muita gente tem medo, porque vê um monte de jovem e acha que vai ser, né? A gente ouviu falar, a malhação e tal. Mas eu acho que isso segue a linha dessa terceira era de Jornada nas Estrelas, em que cada série é muito diferente uma da outra, sempre com elementos diferentes, né? E eu acho que é uma oportunidade muito legal de você falar com um público diferente, de você trazer um público novo para assistir Jornada nas Estrelas. Aí eu só sinto dela não estrear numa Netflix e estrear no Paramount Plus por conta da abrangência dele, né? E aí eu fico pensando, eu comparei ele, você falou do Harry Potter, mas eu pensei num. Tem um seriado que infelizmente saiu da Netflix, ela passou um seriado espanhol chamado Merli. E que quando me recomendaram, né, minha amiga falou, olha, tem esse seriado, ele é muito bom. Mas é assim, não se assuste, porque ele é sobre um professor de filosofia que dá aula para o ensino médio. Tem um monte de história com os adolescentes e coisas deles e tudo tal, mas a série é muito boa, não se assuste. Você não tenha preconceito pelo fato de serem só molecada, porque ele é muito... E realmente, o seriado é maravilhoso. Uma pena que saiu da Netflix. E eu vejo que Starfleet Academy tem o potencial de ir por esse lado, porque você tem uma linguagem para falar com os jovens, mas, ao mesmo tempo, você tem você tem ali a personagem da Holly Hunter, você tem o doutor de Voyager, que são mentores que vão trazer para essa garotada o que é a federação, o que, que é a frota, o que é essa união, porque ela, pelo fato dela ser uma lantanita, ela viveu centenas de anos, então ela esteve presente durante uma federação unida antes da queima. Mesma coisa, o doutor, mesma coisa aí, mesmo que a Tilly apareça em um episódio, assim, mas tem também a Reno, que vai estar aparecendo, que também esteve presente numa federação unida. Então, eu acho que tem potencial para ter muita coisa interessante e vai ter ali a história, sei lá, de namoro, de um gostar do outro, de conflito, de angústia dos jovens em tudo. Mas eu acho que é importante para o universo de Jornada nas Estrelas da gente ter essa diversidade, de falar com vários públicos. E eu me estendi demais, desculpa.
Não, imagina. Murilo, aproveita aí o gancho da Mari, que já listou aí as coisas que mais chamaram a atenção. E eu quero perguntar para você, então, né? Porque acho que até tenho que dedurar que a Mari fez uma baita lição de casa, fez uma lista aqui com todos os personagens, mas eu acho que a gente pode pescar alguma coisa que tenha chamado mais atenção, Murilo, que você acha assim que, eu estou muito curioso para ver isso, né? Pode ser, sei lá, o Paul Giamatti como vilão, então, ou pode ser, enfim.
Isso é uma coisa que me desperta muita curiosidade em academia, porque se a gente for remontar a história de Jornada, a gente vai encontrar algumas séries que trouxeram atores badalados. O TNG trouxe o Patrick Stewart, que é bom lembrar que o Patrick Stewart dos anos 80 era badalado, mas não é o Patrick Stewart hoje.
Não, né? Ele era desconhecido. Ele era badalado no teatro.
Exato. Então, assim, tem essas exceções. Scott Bakula em Enterprise. E eu acho que...
Scott Bakula, sim. Era. Isso, o Avery Brooks também era famoso.
Não eram famosos.
Não, assim, famosos. Você estrelou séries. Spencer for Hire. O cara...
Enfim, não é o comum de Jornada. Eu acho que se bobear, Academy é a série onde, antes de estrear, os atores são mais explosivos da história de Jornada. Eu não me surpreenderia se eu fizesse, se eu pegasse série a série e chegasse à conclusão que a Academia tem o casting mais famoso pré-série estrear, tá? Porque depois da série fica fácil dizer que é top, sei lá. Mas assim, o ponto é o seguinte. Então, isso é uma coisa que é totalmente disruptivo na história de Jornada, que é começar uma série com Holly Hunter, com Paul Giamatti. E assim, então, primeiro, essa gente, claro, tem muita grana envolvida, assim, mas normalmente esse tipo de ator oscarizado entra em bons projetos. E eu tô muito curioso para saber qual que vai ser o papel deles na trama. A gente vai ter o Paul Giamatti como vilão, a gente vai ter a Holly Hunter dentro da série. E eu tô muito curioso para ver como vai ser a dinâmica de ver esses atores consagrados em Jornada, que é uma coisa que raríssima, às vezes, a gente vê na série de Jornada, que é abrir a série desse tipo de ator mesmo, as mais recentes. O Anselm Mauch era famoso, mas vinha de Inumanos, que tinha sido um fracasso retumbante.
Não, mas tem uma mulher chamada Michelle Yeoh aí que ganhou umas coisas aí também.
Sim, mas de novo, não, mas ganhou Oscar depois de ter feito Jornada.
Sim. Mas já era muito prestigiado, né? Já tinha 20 anos antes, tinha estrelado o Tigre e o Dragão, que ganhou Oscar.
Não, mas não é a Michelle Yeoh oscarizada, que é o Paul Giamatti, por exemplo.
Sim.
Então, essa fica a minha grande expectativa, assim, do que tu falou, é de ver de como vai ser a dinâmica desses atores consagrados. Estou muito... O Paul Giamatti é um atorzão, velho, é um puto ator. Eu tô muito curioso para ver como vai ser esse compromisso desses atores, qual vai ser o nível de papel que eles vão ter na trama. Se vai ser uma coisa, assim, special guest, vai ser uma coisa... De realmente os caras vão ser personagens presentes na série. Tem a impressão de que a Holly Hunter vai ser mais do que o Paul Giamatti.
Os caras falam que a Holly Hunter é basicamente a estrela do show mesmo. É a estrela da série. Ela que, né, como capitão e como reitora da academia e tal, ela tá sempre presente. Ela é uma coisa até que questionavam, né? Pô, será que os caras vão trazer a atriz para uma ponta, de vez em quando? Mas não, parece que ela tá firme na série mesmo. E...
Deve ser a número um na chamada, né?
Eu imagino que sim. Imagino que sim. Exatamente, na chamada de elenco. E eu acho assim, o que aconteceu, é interessante o Murilo falar isso, mas eu sinto que essas escalações de prestígio, elas vêm já com a Terceira Era. E não porque a Terceira Era é mais bonita ou mais legal, mas por duas coisas. Acho que primeiro nós estamos chegando num momento em que fazer Star Trek é prestigioso. Durante muitas décadas, inclusive lá nos anos 90, anos 2000, os atores muitas vezes tinham medo de fazer Star Trek, ficarem marcados. Falei, puta, ninguém nunca mais vai me contratar para nada, porque eu fiz essa série sci-fi aqui e tal, não sei o quê. Então era uma coisa, era uma ação, por um lado te dava uma segurança financeira enorme, porque você ia produzir 7 temporadas, sei lá. Por outro lado, podia te botar uma marca que você não decolasse mais como ator, como atriz. Então tinha um certo medo. E agora a gente vê os atores que abertamente estão dispostos. Não, eu sou fã, eu era fã, eu assistia quando era moleque. Você vê o Paul Giamatti, não é lip service que ele está fazendo ali, ele realmente gosta. Tipo, a Lori contando que ela estava entrevistando a Holly Hunter, e daqui a pouco chega o Paul Giamatti para conversar com a Holly Hunter, e o Paul Giamatti explicando por que ele gostava do Avery Brooks como Cisco em Deep Space Nine para a Holly Hunter. Então, assim, aí você vê que o cara não tá, ele realmente é apaixonado pelo bagulho, né? E eu acho que antigamente, mesmo quem gostava, tinha preocupações com a carreira, do tipo, ah, eu gosto, mas e se eu for lá? Não era todo mundo que era Whoopi Goldberg, por falar numa Oscarizada que participou da Segunda Era. Ela falou,
Luiz Fletcher também. Deep Space Nine também trouxe vários. Luiz Fletcher, tem outro carinha lá do Trilogia do Círculo, que isso, também era...
O Frank Langella. Só que veja o Frank Langella, o que ele fez. Ele aceitou fazer, porque a família queria que ele fizesse, porque tinha os molequinhos fã, mas ele não se permitiu se creditar, ele não está creditado nos episódios. Então é aquela coisa mesmo, pô, eu sou um ator de Oscar, vou me meter aqui numa série sci-fi e syndication, vai acabar com a minha carreira isso aqui. Os caras tinham esse medo. Hoje não tem mais esse medo. Então eu acho que, em vez deles virem mais caros, eles vêm até mais baratos. Mais porque eles querem fazer e menos porque o pessoal está gastando os tubos para botar eles no elenco. A gente vê a Michelle Yeoh mesmo, que foi catapultada para o Oscar, né? Na verdade, estava meio esquecida até aparecer em Discovery. Estava meio, tipo, numa fase
esse mais... Isso que eu falei, mas então, tu falou como se fosse...
Catapultada. Não, foi catapultada para o Oscar. E aí, podia ter falado, não vou mais fazer essa birosca aqui. Mas ela quis fazer e fez um projeto que a gente sabe que foi medonho. Mas fez porque ela gosta de fazer, porque ela queria fazer, porque ela estava com vontade de fazer. Então, assim, hoje em dia, os caras fazem fila para participar de Star Trek. Antigamente eles corriam, eles tinham medo. Então acho que é isso que mudou, basicamente. Não é nem a qualidade, não é nem o orçamento, é mais isso, é a disposição. E é evidente, isso aí concordo inteiramente com você, Murilo, que talvez nenhuma série tenha deixado isso de forma tão clara quanto essa escalação de elenco aí da academia, que nós temos o protagonista e o antagonista, né? A protagonista e o antagonista ali no mesmo, praticamente no mesmo nível. E realmente num confronto direto entre os dois, acho que vai ser muito interessante. Mas eu também tenho uma expectativa grande com os cadetes, que não são nada conhecidos, mas que parecem escolhas de elenco muito interessantes. E assim, de vê-los, estou falando de ver no trailer e no tapete azul. Mas eu já tenho interesse por eles, o que é surpreendente, porque de início eu achei que eu ia olhar meio torto para eles. Mas eu tô gostando. E aí pergunto pra você, Murilo, que é o jovem do grupo, se tem algum cadete que te chama mais atenção, se fala, tô curioso com o fulano, com a cicrana, ou não tem?
É pra ser sincero, não.
Não tem.
Nenhum me chamou atenção.
Você não sabe nem dizer, você sabe dizer o que, alguma não, coisa de alguém?
Não, sei dizer.
Não sabe dizer nada, não sei. Tá no escuro.
Não, o meu estudo foi a Folha da Mari ver os trailers.
Então, mas você não sabe, se eu falar alguém aqui, você não sabe quem é.
Então, mas tu sabe quem é?
Eu falo assim, Krag. Você sabe quem é?
Não sei quem é.
Não sabe quem é.
Não sei quem é. Expectativas, não de opiniões formadas. Quem é que falou isso pra mim?
Não, fui eu que falei.
O do Krag é interessante, não. Porque o ator, né, o Karim Diané, o Star Trek lá no Instagram, colocou vários clipezinhos de cada um dos personagens, e aí você vê o ator falando, e depois... corta para cenas, assim, a voz dele totalmente diferente, uma voz muito mais grossa, assim, para o Ungram tudo. E é interessante você ver ele falando, que ele conversou com o Michael Dorn, sabe? Você vê que eles foram atrás, tem toda uma pesquisa, os caras estão empolgados, eles entendem a valorização do fato de estarem, né, a oportunidade de estarem fazendo... Jornada nas Estrelas, não sei, eu achei uma molecadinha assim, muito, me pareceram todos muito bacanas, assim, muito animados, muito bonitos, muito Sim, acho que eles incorporaram tudo ali. Eles abraçaram a coisa de Jornada nas Estrelas e acho que tem potencial para ser bem interessante. E essa coisa das raças, né? Porque você tem o cara que é Klingon, tem a primeira oficial que ela é meio Jem'Hadar, meio Klingon. Tem bastante coisa que a gente viu de Deep Space Nine aí, que eles estão jogando vários elementos, assim. Talvez da própria Toni Newsom tenha a mão dela aí nisso, porque a gente sabe que ela gosta. O próprio Paul Giamatti, que falou em entrevista para o TB, que a série favorita dele é Deep Space Nine. Finalmente alguém falou que a série favorita é Deep Space Nine, não é nem a série clássica, nem a nova geração. Não.
E quando o cara fala que é Deep Space Nine, você sabe que é verdade, que ele gosta mesmo. Porque assim, fala, ah, não, a série clássica, eu via com meu pai, isso aí é, né, feijão pra hoje, qualquer ator pode falar isso. Agora, quando o cara fala assim, não, eu tô fazendo o meu personagem inspirado naqueles caras que a gente vê que eles gostam de ouvir a própria voz, tipo o Gu Dukat.
Aí o cara sabe.
Ele sabe.
Uma clássica dos caras é, eu via com meu pai quando era criança e eu adoro o Sr. Spock.
Exato. Isso aí você nunca vai saber se é verdade ou se não é. Agora, quando o cara fala, não, eu me inspirei no Gu Dukat, aí já é outro.
O Tony Nilsson falando que adoraria, né, contracenar com a Naná Visitor, porque ela adora Kira. Pô, você fala, meu, foi sua manja.
A melhor história da Tony Nilsson foi com o Mike McMahon, que tinha um roteiro lá do Lower Decks que falava que o nome era igual Odo, sem sobrenome. E ela fala, não, mas peraí, tem um episódio lá de Deep Space, que de fato tem, que era um negócio, amostra indefinida, né? E tinha Odo uma e tal, palavra que vem, Odo e tal.
Odo e tal, era o nome completo dele.
Ela sabia disso e os caras não... Tá, aí você vê que a bicha é ela, e tá no, na sala de roteiristas de academia. Então acho que assim... E muito elogiada pelo episódio dela, que ela escreveu com a Kirsten Bayer, por sinal, que é outra também, assim, que corre cânone nas veias, né? Porque já escreveu vários romances, Star Trek e tal, e tá com as novas séries desde Discovery, participou de praticamente tudo. Picard, participou, tudo que foi live action ela fez. Fez Discovery, fez Picard, fez Strange New Worlds. E agora tá fazendo academia. Então, é live action, é com ela. Então, assim, tudo isso eu acho que, olha, não sei se foi o efeito da publicidade, porque sabemos todos que estamos influenciados pelo mundo da publicidade, o Murilo mais do que a média de nós, porque está estudando isso efetivamente, mas, assim, nos últimos dias, o bombardeio de publicidade, de notícias, resenhas sem spoilers, me deixou otimista, eu estou ansiosíssimo para a próxima quinta-feira. Quero agradecer todo mundo que nos assistiu. Foi até, temos uma boa audiência. Peço desculpas que não fui lendo os comentários pelo caminho, vocês vão me perdoar. Mas eu prometo que na semana que vem nós vamos ler todos e conversar com todo mundo, já comentando do primeiro e do segundo episódios de Academia da Frota Estelar. Lembrando que na quinta-feira, no dia da estreia, as pessoas mais sortudas e que acompanham mais as nossas redes sociais vão estar com a gente lá no Cine LT3, em Perdizes, aqui em São Paulo, para assistir numa telona gigante o primeiro e o segundo episódios. Quem não puder estar lá, vai assistir em casa, mas vai estar com a gente domingo que vem para falar sobre esses episódios aqui no Trek Brasilis ao vivo. Queria agradecer a Mari, ao Murilo, desejar a todos um excelente ano, que esse 2026 venha muito brilhante para nós, para Star Trek, e vamos em frente, porque o ano está só começando. Grande abraço, até a próxima, tchau! Your logic. Make it so, Navarro. You cannot deny me, Sisko.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.